No centro de Moçambique continuam as operações de resgate depois da passagem do ciclone Idai ter deixado um rastro de destruição inigualável. A imagem aérea da cidade da Beira e arredores é impressionante. A região está completamente alagada. O aeroporto da Beira, uma das principais portas de entrada na região, funciona como centro de operações para as operações de salvamento e ajuda às populações. Ao microfone da RFI, Augusta Matai, diretora-geral do INGC, Instituto Nacional das Calamidades de Moçambique, começa por fazer o ponto da situação.
Neste momento, eu penso que já fazemos alguns progressos. A fase mais crítica era mesmo esta de procurar a todo custo resgatar as pessoas dos locais onde estavam sitiadas. Este exercício ocorreu desde que as condições climáticas nos permitiram, porque também tem sido um desafio muito grande. Nos primeiros 2-3 dias, o maior desafio era mesmo isso, alcançar as pessoas, porque o tempo não deixava, ou porque as comunicações também não deixavam. Isso, infelizmente, fez-nos perder algum tempo do ponto de vista organizacional. Passado desta fase agora, a nossa preocupação é fazer assistência às pessoas. Temos ainda algumas pessoas em locais sitiados, embora não precisem mais de resgate, porque as águas já baixaram, mas à sua volta não há condições de sair a partir daí. Temos estado a negociar com estas pessoas para que elas saiam desses lugares, para nos permitir uma maior assistência, mas elas insistem que preferem assistência alimentar lá, a ter que sair dos seus locais. Estamos a falar mais de pessoas no distrito de Yamatanda e do Buzo. Do Buzo até ontem conseguimos retirar algumas pessoas, mas hoje já não estão a aceitar sair, porque entretanto as águas já baixaram. Agora, um dos maiores desafios que temos é efetivamente assegurar essa assistência alimentar, portanto, através dessa ponte aérea para os locais que ainda estejam isolados, mas também estabilizar a vida das populações nos centros de acomodação. Certamente vai ser um dos maiores desafios, porque agora precisamos criar as condições, portanto, condignas para que elas estejam a preservar também a sua saúde. Que nós sabemos que...
Um universo de quantas pessoas?
Neste momento estamos a falar de 70, 80 mil pessoas que precisamos de assistir.
Precisam de assistir em centros. Do universo de pessoas afetadas?
O universo de pessoas afetadas aumentou bastante. Nós agora estamos um pouco mais de 300 mil pessoas, um pouco mais do que isso. Na verdade, agora podemos chegar mesmo a 500 mil pessoas afetadas, porque nós estamos a olhar para toda a zona de influência do ciclone. Tanto para além do distrito de Yamatanda, da própria cidade da Beira e do Buzo, nós também tivemos efeitos depois do ciclone em Manica, tanto no distrito de Dombe, também tivemos em Xinda alguma chuva e também tivemos em Inhambane. Então, olhando para esse universo, muito provavelmente estaremos a falar de acima de 500 mil pessoas afetadas.
Se falamos de 500 mil pessoas afetadas, 50 mil em centros de acolhimento, há aqui uma grande diferença. O que é que acontece a estes outros?
Por exemplo, algumas dessas pessoas...
Que ainda não estão contabilizados?
Não. A forma como nós fazemos essa avaliação é, por exemplo, a cidade da Beira. Se olhar para a cidade da Beira, aqui temos um universo de cerca de 500 mil pessoas em toda a cidade da Beira. Quando olha para a estrutura da cidade da Beira, percebe que toda a cidade foi afetada. Mas dentre aqueles que são afetados, temos aqueles que nós estamos a fazer assistência direta. Então são estas pessoas que nós estamos a contabilizar do ponto de vista da assistência direta. Mas do ponto de vista da afetada, nós estamos a dizer todas aquelas pessoas que sofreram ou que estão na zona de influência do ciclone. Por exemplo, em Yamatanda, nós estamos a falar de pouco mais de cerca de 200 mil pessoas nos bairros, nas localidades onde isso ocorreu. E o mesmo também estamos a falar do Buzi. No caso do Buzi, por exemplo, estamos a falar de toda a Vila Sete que sofreu. E nós aí estamos a apontar para aí para mais de cerca de 100 mil pessoas. Então é um universo muito grande de pessoas que estiveram ou sitiadas ou com as casas de algum modo destruídas totalmente ou parcialmente. Então são estas pessoas que nós estamos a contar como universo de afetados. O número de mortes, não poderia haver essa diferença. Porque entretanto também há pessoas que já nos deram indicação de que estão desaparecidas e nós precisamos de localizar essas pessoas, sobretudo no distrito de Yamatanda, onde temos de fato a indicação de que provavelmente havemos de ter alguns óbitos a aumentar.
A tragédia com estas dimensões, num universo de 500 mil pessoas que atinge o ciclone, a existência de 250 mortes, perto de 250 mortes confirmados, é um número que deixa antever que vai aumentar e que vai ser uma tragédia muito maior.
Infelizmente mesmo, porque a dimensão dessa tragédia não nos pode surpreender do ponto de vista do número de óbitos. Porque, de fato, foram estes dois eventos combinados, né? O ciclone e depois também as chuvas fortes que tiveram lugar e que arrastaram praticamente todas as vilas. Neste momento, nós já estamos com um número um pouco acima desse 200. Nós já estamos a cerca de 300, um pouco mais de 300 óbitos. Estamos preparados para receber mais informação, porque embora as águas tenham baixado em alguns pontos para permitir que as pessoas se movimentem, ainda temos sítios que têm água. Então,
o baixar da água também pode revelar mais fortes.
Exatamente. Infelizmente temos que esperar por isso. pelo impacto que teve e pelo número de casas que estão destruídas ao longo das áreas. Essa preocupação é mais em relação à Nhamatanda, porque Nhamatanda, diferente do Buzi, que tem um sistema de aviso prévio já muito bem desenvolvido, em Nhamatanda nunca tivemos grandes histórias de cheias e de chuvas, então a nossa preocupação está mesmo para Nhamatanda.
O INGC tomou as providências necessárias para um ciclone como este?
Tomamos as providências que estavam ao nosso alcance tomar. Nós temos estado a acompanhar a evolução deste sistema já desde o dia 3 de março. Dia 4 começaram as chuvas, que depois foi evoluindo tanto de depressão para o ciclone. 2, 3 dias antes do ciclone, para além de todo o trabalho de prevenção que já estávamos a fazer junto às nossas estruturas de base, porque nós temos os comitês locais de gestão de calamidade espalhados por todos os distritos do nosso país, para além desse trabalho com as rádios comunitárias, com todos os outros meios de comunicação, nós também acabamos solicitando ao governo que decretasse o alerta vermelho 2, 3 dias antes do ciclone chegar, precisamente para nos permitir uma ação mais interventiva e, em alguns momentos, até coerciva. Nós chegámos a carregar as pessoas com a força policial para retirá-las do...
Mas esse alerta vermelho chegou às populações mais remotas, porque populações mais remotas, o alerta vermelho, saber o que é que isso significa, não é tão transparente quanto isso.
Acreditamos que sim. Como sabe, Moçambique é um país que tem estado a ser assolado por estes eventos quase que anualmente. E um dos grandes investimentos que eu quero... Exatamente. Mas o que nós acreditamos é nos nossos sistemas de aviso prévio, sobretudo estes baseados na comunidade. Estes têm funcionado e têm-nos ajudado. Se tivessem feito o sobrevoo naquela região do Buzi ou até um pouco a parte da Nhamatanda, estavam lá penduradas bandeiras vermelhas, que faz parte do kit que nós temos de prontidão, que normalmente se dá tanto a estes comitês. Isso é para dizer que elas tiveram indicação e alertaram as populações sobre isso, porque esse é o mecanismo que nós usamos. Portanto, nós acreditamos e confiamos nos nossos sistemas. É claro que é preciso aceitar que a dimensão com que veio muito provavelmente também ultrapassou qualquer expectativa do ponto de vista de previsão da nossa parte.
Como é que o INGC está a gerir a questão dos donativos?
Constituímos uma equipa multissetorial, sobretudo composta por membros do governo provincial, portanto as nossas equipas, também alguns membros do governo central e também alguns colegas, portanto, da defesa, que têm experiência e especialidade em logística para nos permitir ajudar a fazer a gestão desses donativos. Aquilo que estamos a fazer neste momento é fazer um levantamento de tudo aquilo que temos estado a receber, sobretudo porque temos continuado a receber solicitações daquilo que nós precisamos como necessidades. Então, o que estamos a fazer neste momento é, em função daquilo que vamos recebendo, fazendo os cruzamentos com base no número da população afetada, que também tem estado a crescer, e ver se, com base nisso, quais são os déficits eventuais que nós ainda devemos ter para dar essa informação àquelas pessoas que ainda têm vontade de nos ajudar. Neste momento, tudo o que já chegou aqui ao aeroporto ainda não saiu do aeroporto, porque está a ser embalado e metido nos vários helicópteros que nós temos para fazer assistência às famílias. Portanto, ainda não temos nenhum bem que tenha chegado, que tenha ido para um armazém fora daqui do aeroporto.
Numa altura em que o país é assolado por casos de corrupção sucessiva e que o próprio INGC não escapa a críticas, eu pergunto-lhe se essa questão dos donativos, esses relatórios vão ser tornados públicos.
Absolutamente. Nós já estamos a pensar, a partir da segunda-feira, colocar um anúncio no jornal para informar até agora aquilo que nós já recebemos, e vamos continuar a fazer este segmento desta informação do que estamos a receber e o mecanismo que também estamos a usar para fazer a distribuição. Esta não é uma primeira experiência para o INGC. Obviamente que há sempre este tipo de preocupação, porque, entretanto, por muito que a gente controle o processo, há um ponto a partir do qual que nós não temos mais controle, sobretudo quando se deixa para as entidades fazerem as suas distribuições. Tudo aquilo que tem estado a ser recebido, na medida do possível, nós temos estado a reportar, temos estado a receber com a comunicação social para que as pessoas saibam o que estamos a receber, e depois nós vamos fazer naturalmente o relatório para dizer como é que nós estamos a fazer uso destes bens que temos estado a receber.
Era Augusta Matai, diretora-geral do INGC, Instituto Nacional das Calamidades de Moçambique, do aeroporto da Beira. Cristina Soares, RFI.